Recentemente, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou que pretende trazer a tecnologia da SpaceX para o Brasil. De acordo com o ministro, em encontro com Elon Musk em Austin, Texas, o projeto Starlink pode proporcionar internet a lugares remotos, ajudar no controle de incêndios e monitorar desmatamentos ilegais na Amazônia. Roberto Nicolau Onod, professor do Instituto de Física de São Carlos, destaca que um dos objetivos do ministro com a tecnologia da SpaceX não faz sentido.
Essa segunda questão, essa última questão, monitorar o desmatamento na Amazônia, não faz muito sentido, porque, na verdade, os satélites da rede Starlink não têm câmeras, tá certo? Então, eu acho que, para o Brasil, seria melhor, se realmente eles querem monitorar o desmatamento na Amazônia, aplicar dinheiro no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, lá de São José dos Campos. Eu acho que, ao invés de investir na Starlink, eu investiria no INPE e na Agência Espacial Brasileira.
Onod também sugere que, além de proporcionar internet a lugares remotos, a parceria também viabilize lançamento de foguetes no Brasil. E ele também comenta sobre a questão do custo e da acessibilidade a essa tecnologia, apesar da ideia do ministro Fábio Faria seja incluí-la no programa Wi-Fi Brasil.
O que se pode fazer, eventualmente, é em comum acordo com o SpaceX, que produz foguetes, que tem foguetes que podem colocar satélites no espaço, fazer um acordo para lançamento, já que o Brasil não tem nenhum foguete lançador. No Brasil, décadas se passaram e ainda não temos nenhum foguete lançador. Agora, com relação à internet levada para lugares remotos e isolados, eu me pergunto, a ideia é ótima, dita assim, parece muito bom, mas eu precisaria dar os preços a vocês que custa a Starlink. A Starlink hoje tem 90 mil assinantes. 90 mil assinantes a Starlink tem. E esses assinantes estão espalhados por 14 países. Esses países são Estados Unidos, Canadá, Austrália e Europa Ocidental. O custo é em torno de 500, 499 dólares, ou seja, só o kit. O kit é a antena, roteador, cabos, um tripé, e depois tem a questão da mensalidade. A mensalidade não é barata, é 99 dólares a mensalidade. Aí eu me pergunto para que, se hoje alguém em uma área remota fosse assinar a Starlink, teria que ser uma pessoa com muito dinheiro, teria que ser um fazendeiro, um latifundiário, porque a velocidade que, por enquanto, a Starlink tem é de 50 a 150 megabytes por segundo. É a velocidade que ela está atingindo hoje. Pode melhorar. Os preços podem cair, porque a ideia do Elon Musk é colocar 42 mil satélites. Hoje tem em torno de 1.700 satélites. Então, quanto mais satélites ele colocar, certamente o preço deve cair com o tempo.
O professor complementa que um dos problemas encontrados com a tecnologia de satélites de baixa altitude da Starlink foi o reflexo deles em imagens de telescópios terrestres.
A Starlink é uma internet de banda larga, rápida, é privada, não é uma coisa governamental. A internet que a gente usa em casa, no dia a dia, ela é feita com satélites em órbita geoestacionária. Eles estão a 33 mil quilômetros de altitude em relação ao chão. Ou seja, como eles estão bem distantes da superfície, eles cobrem uma grande área. Como os satélites do Elon Musk, eles vão ser colocados em baixa órbita, eles têm uma cobertura pequena. O resultado é que é preciso colocar milhares de satélites para poder fazer essa cobertura. E tem um outro problema, que está em conflito com a ciência básica, porque esses satélites refletem luz visível. E isso significa que os astrônomos estão reclamando, e com toda razão, porque estão sendo prejudicados. Quando você tem telescópio terrestre, eles são prejudicados porque, como eles estão em baixa órbita e eles refletem luz, o Observatório do Chile, por exemplo, tem imagens mostrando que os satélites da Starlink, eles deixam rastros na imagem feita pelo telescópio. Você vai prejudicar a ciência básica, que é a astronomia. E aí, o que eles colocaram foi uma camada nesses últimos novos lançamentos de satélites da Starlink, eles já colocaram uma camada protetora, uma camada antirreflexiva, que diminuiu bastante a dificuldade dos astrônomos aqui embaixo. Mas eu acho que isso não vai resolver muito, porque a outra coisa que vai acontecer é que, como o número de satélites está aumentando de maneira exponencial, em breve nós vamos ter um outro problema, não só para os astrônomos, mas é que já está até nos dias de hoje, que é o lixo espacial. Tem muito lixo espacial.
Na visão de Onod, a possível parceria é precoce, visto que outras empresas, como a Amazon, também se preparam para lançar a mesma tecnologia, e faz uma avaliação final sobre essa nova parceria entre o governo brasileiro, a Starlink e a SpaceX.
Starlink tem um monte de motivos ótimos, mas eu acho que o governo tem que pensar antes de fazer um acordo com a Starlink, esperar um pouco mais, porque o ano que vem vai ser um ano decisivo, porque vão entrar outras empresas aí eu acho que o preço deve cair, inclusive. E aí precisamos ver qual vai ser a tecnologia adotada, por exemplo, pelo grupo da Amazon, né? Como que vai ser o satélite dele, o projeto Kuiper. Eu acho que a coisa está bem verde, né? A ideia de se utilizar isso, como a gente só tem o da Telebrás e ele tem natureza de segurança, eu acho que pode se fazer, mas esperando um pouco mais. Eu acho que é precoce, essa é a minha ideia, porque outras empresas vão concorrer, vão entrar nessa área. Não há essa urgência de você instalar o Wi-Fi rápido, mesmo porque o custo hoje, o governo gastaria muito dinheiro com isso.
Conversei com Roberto Nicolau Onodi, professor do Instituto de Física de São Carlos, sobre a declaração do ministro das Comunicações, Fábio Faria, de uma futura parceria com a tecnologia da Starlink, da SpaceX, para levar a internet a lugares remotos no Brasil. Wallace de Jesus, Rádio USP.